O motorista que for flagrado mais de uma vez dirigindo bêbado poderá ser obrigado a passar por uma avaliação médica e psicológica para ter de volta a Carteira Nacional de Habilitação. É o que determina um projeto apresentado pelo senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. O senador Stevenson está conosco ao vivo na linha. Eu e a Marcela vamos conversar com o senador sobre esse projeto. Bom dia, senador Stevenson.
Bom dia, Jaziel. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos os ouvintes da TV, da Rádio Senado.
Senador, o senhor poderia detalhar para o nosso ouvinte o conteúdo desse projeto?
Sim, claro. Surgiu enquanto era policial militar no Rio Grande do Norte, em que eu passei 4 anos comandando a Operação Lei Seca no meu estado, e eu vi um número assombroso, um número assustador de reincidência na mesma prática, ou no crime, no artigo 306, ou no administrativo, no artigo 65 do Código de Trânsito, que é dirigir sob influência de álcool ou substância análoga, que tira a capacidade psicomotora. Então, eu fiz um trabalho estatístico, um trabalho frente ao DETRAN, e levantei que esse número se repetia numa porcentagem de 10% a 11% por blitz, então, em um período. E o que eu pude perceber é que o problema não se tratava mais só de legislação, não se tratava só de punir o condutor dobrando a multa, como o Código de Trânsito prevê hoje. No caso de uma reincidência, o condutor que for flagrado, ele paga a multa dobrada. No caso, seria R$3.000 atualmente, se eu não me engano, passaria R$6.000 na segunda multa e assim sucessivamente. Então, a lei tratava o reincidente como uma pessoa que poderia ser corrigida aumentando a punição sobre ele, ou levando ao crime, levando ele a uma situação de perda momentânea, claro que porque tem fiança, da liberdade, privando ele da liberdade, ou sempre cobrando 2 vezes. Nunca tinha visto, nunca tinha analisado o viés saúde, viés da saúde daquele condutor. Então, o que eu pude perceber é que eu estava lidando com a situação de pessoas que possivelmente estariam com dependência química, ou do álcool, ou de outras drogas. Então, a semana passada eu apresentei uma modificação no artigo 320, destinando de forma equilibrada e igual os recursos das multas para a área de educação do trânsito, no artigo 76 do CTB, na área de fiscalização e manutenção do policiamento que faz esse serviço, para a área de engenharia, finalização, mais 25%, e a inovação, 25%, para a área de saúde pública, que trata pessoas dependentes químicas. Então, o PLS que eu apresentei semana passada coincide com esse. Por quê? No minuto que o condutor é flagrado por mais de uma vez, dirigindo sob influência de álcool ou qualquer outra droga, e a lei e a punição seria dobrar o valor da multa, ou até mesmo a perda momentânea da liberdade em um processo criminal que não resolveu, a gente pode estar lidando com a situação de problema de saúde, problema de dependência química em um número muito alto. E um outro fator que eu pude observar durante essas operações era que a pessoa nunca se reconhecia, nunca ela dizia que estava realmente bêbada, que estava embriagada, que estava fora de capacidade psicomotora. Ela sempre dizia que estava bem, que ela sempre conseguia, que ela sempre podia. Essa característica, não para burlar a lei, não para mentir para o policial, e sim para mentir para ela mesma. Eu creio que os ouvintes, Jaziel e Marcela, que estão ouvindo, devem saber do que eu estou falando, porque praticamente o álcool, ele hoje influencia na vida das pessoas de um modo positivo. Se é festa, se é alegria, todo mundo bebe. Se é a tristeza, se é a coisa ruim, todo mundo bebe. E todo mundo está bebendo hoje. E o que está acontecendo é que esse problema não é localizado só no trânsito. Quando eu pensei em fazer esse projeto de lei 16/12 de 2019, foi para corrigir um problema de saúde que afeta a família, que afeta o trabalho, que afeta a sociedade, que afeta esse próprio condutor. Então, condicionando ele à entrega da carteira, como diz a resolução 432, que a carteira pode ser entregue até 5 dias. Mas eu coloquei uma condição, seria colocada uma condição para que essa carteira fosse devolvida para esse condutor reincidente, se ele fosse avaliado psicologicamente ou pelo médico. E dentro dessa avaliação, o médico encaminharia ele, se ele tivesse só fosse a reincidência, não fosse caracterizado que ele poderia ser um dependente químico ou um alcoólatra, ele seria remanejado para uma atividade de aulas, uma atividade de conscientização em salas de aula, para que ele, e isso pago pelo aquele dinheiro da multa, na questão da educação, que a educação faz isso na sala de aula, que ele fosse para a sala de aula rever as atitudes dele. Se o médico percebesse, ou se o psicólogo ou alguém da área de saúde percebesse que ele estaria dependente químico, através de exames, ou através até mesmo de uma avaliação mais meticulosa sobre a característica desse condutor, ele seria conduzido justamente para uma área de desintoxicação e reabilitação de pessoas dependentes químicas. E a carteira ficaria condicionada a isso, a ele sempre estar presente a essas aulas e ele sempre estar presente a esse projeto ou esse plano de desintoxicação. Por que a carteira ficaria suspensa? Porque ele pode causar risco a ele mesmo ou às pessoas no trânsito. E lembre-se, eu não falei só do trânsito, eu falei da família, falei do trabalho, falei da sociedade como um todo.
Senador, nós temos a lei seca, nós temos uma certa conscientização geral do perigo, né, de dirigir sob efeito de álcool ou de substância tóxica. Por que a sanção se dará somente sobre o reincidente na direção sob efeito de álcool e não logo da primeira vez que ocorre o fato?
Pois é. Porque a reincidência, se imagina que a primeira vez a pessoa pode ter sido corrigida. O que é que acontece? Quando você leva uma punição de R$3.000, você leva uma detenção e responde um processo criminal pela primeira vez e não volta a reincidir, a lei cumpriu o seu objetivo. A lei cumpriu, freou que aquela pessoa, pelo menos, pare de dirigir sob influência de álcool. Pare de dirigir sob influência de álcool. Então ela tem uma característica, a pessoa que não foi pega 2, 3 vezes, como eu já vi até 5 ou 6 vezes em um mês. Então, qual é a característica? Não dava nem tempo ele pegar a carteira de volta, ele era pego sem carteira, a pessoa lá no Rio Grande do Norte. Então, qual é a característica que tem que ser observada aqui? Se ele foi punido na primeira vez e não voltou a transgredir, ou de uma forma ou de outra, ele não foi pego em uma outra polícia, ele não foi pego, se não pôde constatar que ele pode estar causando a infração, ele pode ter sido flagrado dirigindo sob influência de álcool. Se ele não fez essa constatação, eu não tenho como afirmar essa possibilidade, essa hipótese, ele está sendo flagrado várias vezes na mesma situação cometendo esse mesmo ato ou de infração ou de crime. Então precisa as polícias, tanto a Rodoviária Federal como a Polícia de Trânsito Estadual como os DETRANs, ter esse banco de dados muito estatístico, preciso por dia, por horário, por tudo, até por horário tem que ser avaliado, porque pode ser que ele possa ser pego na brisa de dia e de noite ser pego também. Tudo que eu estou falando foi o que eu vivi, o que eu passei. Então, a primeira vez que ele causar um ato, uma infração ou crime, e ele se corrigir, ótimo, a lei causou o efeito que queria, parou, puniu, colocou aquela pessoa dentro daquele trilho de cumprimento de restrição da lei. Mas se a pessoa volta a reincidir uma, se volta a reincidir duas, se volta a reincidir três, primeiro que a lei não cumpriu, depois que nada mais, policiamento, pode mais parar ele, a não ser essa última tentativa, ou essa mais uma tentativa, que seria essa capacitação, essa avaliação médica, para saber se ele estaria ou não, sobre essa dependência química. Foi isso que eu pensei. Não seria de primeira, não seria de primeira, porque o volume também é muito alto. O volume de pessoas, pelo menos na minha capital, quando eu fazia blitz, por semana, era cerca de 80, 90 pessoas com carteiras apreendidas. Então, o volume é muito alto. E não dá para você acertar logo de primeira que a pessoa é dependente química, se ela não reincide. No caso da reincidência, como eu já disse, vou retornar a dizer, a única punição que seguia era dobrar a multa. Eu não estou... quando eu comandava a Operação Receita, eu sentia pena de algumas pessoas, porque ela já tinha sido pega 2, 3, 4 vezes e a multa era mais cara que o carro dela. Estava muito mais alto que o valor do próprio bem que ela possuía. E devolver a carteira para ela estava causando risco para a sociedade, risco a ela mesma. Entendeu?
Okay.
Então eu me preocupava com a vida daquelas pessoas, não só no trânsito, mas eu ficava pensando quando ela chegasse em casa, como é que estava no trabalho, se a produtividade dela estava caindo, o que é que estava acontecendo com ela além daquilo. Então essa foi a minha intenção.
Senador, muito obrigado pela sua participação e as suas informações a respeito desse projeto. Obrigado, senador Stevenson.
Eu que agradeço. Agradeço a Jaziel, a Marcela, a todos que ouviram também. Obrigado.
Muito obrigado. Nós conversamos com o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, e ele detalhou para a gente aí esse projeto dele, né, que além de pagar multa e ser preso, quem for flagrado dirigindo bêbado mais de uma vez, ou seja, o reincidente, poderá ser obrigado a passar por uma avaliação médica e psicológica para poder ter a sua CNH, a sua Carteira Nacional de Habilitação, de volta. Essa é a proposta do senador em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ.